as authority that says to you, God, you don't forgive a debt that mistreats me. I can take it to it. Meanwhile, they were saying, need to have an authority, you know, since none. And he told Proverbs, because era looking at this, but for the rest, the horizon and the rest, we can learn from learn to be important for God, for when we seek God at a leap. And this is not important to know. Knows a father, texto que a fé reduzida, quebra, quebra no valor do café no mercado, em que se chegou ao ponto em que uma saca de café valia quase que o preço do saco de café, aí houve a grande crise de vida. Isso aí houve, ocorreu então, uma parte em que os trabalhadores animaram, nominaram, não havia técnica nenhuma, se tentava porque a terra era muito boa, era uma terra menor, a Noroeste estava em desenvolvimento, parte da alta paulista também, e poucos resistiram nessa época. Pode se dizer que o Stalingrado do café ainda nessa época foi já visto. Os anos se passaram, o café começou a dar uma pequena reação, até o momento de governo de produção, da produção, através da incineração pelo órgão federal, que teve muito café, fez o que se fazia na Argentina, pegando para diminuir a produção, então dá um equilíbrio da oferta e demanda, da oferta futura, e com isso o café foi meio parado e uma coisa intensa de 1929 até 1935, mais ou menos. Simultaneamente, o Instituto Agronômico nunca deixou de trabalhar em café. A partir de 40 e pouco, se descobriu uma variedade de café bem mais produtiva que a anterior, ou que as anteriores, porque naquele tempo foi predominado, as variedades nacional do Edom, do Edom Maior, do Edom Vermelho, que eram variedades que não tinham tanto vigor. Mas, aproximadamente, no ano que eu falei, apareceu uma variedade nova que dá o nome de Mundo Novo. Essa variedade apresentava início de defeitos, de xuxo, maior porcentagem de xuxo, mas uma posição muito alta. Mundo Novo deriva de um cruzamento de ligação natural entre variedades e aparecendo nessa localidade. Começaram a estudar o café, o Instituto Agronômico foi um verão de café, durante o seu depois, então, na verdade, no novo, já que eu melhorava, então, xoxo, com minha muito próximo, né, positivo, e a parte era o mesmo perfeito. E o preço do café liberado no mercado.
Só uma pequena, para poder aprofundar um pouco essa ideia foi muito pouco explorada, ou inexistente até agora. Então, o Instituto Agronômico já tinha pesquisa, né, aprofundada na área do café, e buscando, então, novas sementes, novas variedades, que pudessem trazer um aumento da produtividade do café, naquela época, na década de 40.
Exatamente. Na verdade, não vem trabalhando com o café desde o tempo da criação do Instituto Agronômico.
Quando trabalhava?
O Instituto Agronômico passa mais ou menos 100 anos.
100 anos.
E sempre procurando receber sementes novas, fermentando diversos plantas e estudando, verificando quais eram aquelas que podiam ser vistas em tal. Mas essa mão novo surgiu primeiro como por acaso. Mão novo que então não tinha mundo novo, não tinha variedade novo, mas tinha outra variedade. Não nossos cafés africanos, tinha também o Bourbon, que era considerado a melhor variedade, né? A variedade era também produtiva, mas ela tinha um defeito. Ela produzia muito menos, e o ano seguinte produzia pouco. Ela sentia mais a condição de clima, não muito favorável para ela.
E Bourbon vem de que lugar?
Bourbon vem de uma ilha francesa, né? Que não é Bourbon.
Bourbon.
É. E então, com esse programa natural, que depois, caso não, pelo assistimento que foi melhorando, vamos dizer que ele então fixou o nome de mundo novo, após alguns anos de estudo, experimentação de campo, porque foi um trabalho genético feito na base, não só do laboratório, mas também do trabalho de campo. Essa variedade, então, se revelando como ser da região. Isso veio dar um novo impulso, então, para três, mais ou menos, já começaram a aparecer pequenos campos de selecionados, além de muitas outras fazendas cultivadas com ovinda mesmo lá da cidade, pintura, que tinham sido espalhados e feitos, mas produzindo bastante, eram áreas altas, com essa extensa no clima e em alta produtividade. E seja um bem, e com seus percalços, porque havia então uma infestação muito alta de droga do café. A droga do café foi um outro problema muito sério. Nós voltamos à história, nos anos de 42, 45, 40, até 47, quando se verificou que havia, através de estudos feitos também pelo Instituto Biológico, criança, ali se tornou a uma época da maior produção de produtos que surgiram, de HC, de BDB, e o BLC revelou-se muito eficiente. E o recado bem que cheguei a ver a Vila em Sazão, em 1946, em que uma saca de café que devia dar 20 quilos de ganho, lavouras muito boas, lavouras que produziam, para tantas sacas de produção, para esse tipo, né? Mas que davam de todo o café certificado, davam 7 a 8 quilos de ganho, café de boa qualidade. Aqui agora também, isso trouxe um impacto também. Durante os anos anteriores, até a descoberta desse produto e a sua divulgação e acolhimento pelos agricultores. Foi decorreu uma nova esperança, pareceu uma nova esperança. Mas os preços também, é preciso que se diga, nunca foram os preços muito, muito acolhedores de produto. Então, a gente, o lavador tinha um custo maior, então, a gente, os preços baixaram, estava na lei da certa procura, e nós já lucros sensíveis para nós. Isso foi assim mais ou menos até assim. Tivemos também alguns pequenos diálogos a partir de 52 em que quebraram a posição forte. Quer dizer, podemos resumir isso aqui como que alguns fatores influíram muito numa queda de produtividade e de estímulo para uma extensão maior. Em 56 tivemos uma pequena geada, 57 repetiu, e não havia uma tecnologia eficiente de habitação do papel. Essa introdução da habitação química na lavoura de café foi um outro passo de grande importância. Por certo, ela não resultou por acaso dos tempos, mas sim após experiências muito bem fundamentadas, que foi de vários anos, e em 57 até 60 se fizeram ensaios de campo em muitas propriedades de estado, na qual até eu fiz parte dali, com os ensaios, e 4 anos nós colhemos café para ver o resultado da votação. Foi assim que deu uma redução. Passou-se de um tipo de tratamento que havia, que era só o adubo orgânico, foi suficiente a um tipo de tecnologia diversificada, que era a votação química, em que o lavador podia fazer a sua aplicação na medida em que as terras não precisavam. Por voltando, e houve também alento nessa região por causa disso, até que em 66, mais ou menos, começou a aparecer aqui na Alta Paulista, com certa predominância, uma incidência de cara, de xisto que uma feição na minha cara. Então, uma matéria de manhã, encontrava os pais em Carioca. Produtos foram testados, experiências foram feitas, mas tudo não. Não há um controle econômico da nematóide principal, que é o exército de para matar-se esse parasito da coisa. Então, o Instituto sempre se dá, o Instituto Leonardo, chegou a descoberta que a gente, a garganta, um ser humano de uma variedade africana, resistente, que é robusta, por caneta, surgindo como pode enxertando o mundo novo sobre ele. Então, outra variedade que, no decorrer do tempo, tinha crescido, que era o cacaí. Essa planta originária, então, originária a vale de um e um enxerto do outro, era resistente. Mas até chegar a isso, demorou um tempo. E os enxerros, que então não eram estandados, descobriram. Muitas propriedades, muitas atacadas no matéria. No matéria se disseminou grandemente, a tal ponto que a gente pode dizer hoje que pequena porcentagem de lavoura pode estar atacada pelo matéria. Esse nematóide bravo, que é outro nematóide, que o café, estando bem tratado, ele produz economicamente. Esse processo aí é um processo que, a meu ver, precisava ser agilizado. Já que nós temos uma variedade resistente a um nematóide que serve como tabaco, que é robusta, resistente, devidamente testado, e já temos semente dele, muitos campos, isso aí precisa ser aumentado grandemente, ainda que um lavrador que pudesse multiplicar essa semente fosse recompensado devidamente, porque é um café. Que não tem a mesma qualidade de bebida e se não, ele não tiver margem na venda desse produto, ele acaba entregando esse café como outro aí se perde esse material precioso. No mais, é enxertia e a produção da muda boa, da muda inteiramente resistente, sabemos, praticamente é todo o dono matóide nocivo, que são o neuroidóis no fólico e o neuroidóis nocivo.
Doutor, só uma pequena intervenção, uma parte. Como que esse resistente a nematóide, ele não tem um sabor quanto o anterior, o novo mundo?
Exatamente. Ele é considerado café neutro, né? Com pouca bebida. Ele serve para o solúvel, para a fabricação de café solúvel. Café, mas ele é uma bebida neutra, quer dizer, não tem saber que o brasileiro, todo mundo aprecia das variedades aráticas. Então, eu acho que o governo também vai ter agilização para poder sentir o lavador que tem a sua lavoura em parte afetada pelo nematóide, possa multiplicar, possa formar nova lavoura, substituir nova lavoura. Por outro, seria o governo tomar as providências todas possíveis para ver se aumenta esse material resistente para se fazer enxertinho, temos então um café resistente a essa praga de solo, essa coisa que está muito bem, e acho então um café com de centro de uma produtividade econômica, de uma boa produtividade.
Sobre as geadas, quantas geadas nós tivemos desde o momento em que, de quais foram os períodos, desde o momento da introdução do café na Alta Paulista, especificamente a região de Adamantina, se você lembrar?
Olha, eu me recordo da geada de 56, que não foi uma geada total, foi uma geada de baixada.
Baixada.
Né? As partes baixas, pegou bem, perdeu-se toda a produção, mas ainda na parte alta foi afetada, mas não tão severamente. Não houve necessidade de substituição da lavoura, e nem de operações que a gente faz quando há geada, que é a receita embaixo, né? Agora, tivemos também a geada de 75, depois de 55, tivemos uma repetiçãozinha 56, mas em menor escala, e depois tivemos a grande geada de 75. Pegou praticamente todos os alunos do estado.
Então, seria 55, 56,
56,
depois
75,
75,
78, tivemos um objeto que não chegou a queimar toda a folhagem, então não houve necessidade de novas operações, mas perdeu-se.
Depois
de 81, foi uma geada também séria, que pegou grande, aqui em Valentina pegou grande porcentagem de lavoura, né? E essas lavouras tiveram que ser recetadas novamente. Então nós temos aqui lavouras que foram já recetadas duas vezes. Uma em 75 e outra em 81. Um pé que é receptado duas vezes, outra forma um pé de café, né? Aquele viver, ele é traumatizado grandemente, né?
A respeito do incentivo do governo durante esse período, e também desincentivo, foi o termo do governo, parece que pagava-se para erradicar café, mesmo no tempo de Getúlio, não. Agora, recentemente, na década de 60, você lembra?
Houve esse período, houve essa fase em que o governo pagava para erradicar o café.
Você se lembra, meu irmão, que época foi?
Não me recordo bem, viu? Deve ter sido em torno de 77, 78.
O governo pagava
para a erradicação.
Erradicação do café.
Depois eu reclamo do IBC. na reformulação da Lavoura da Vida. Né? Então, houve uma...
Você fala 78 ou 68?
Não, 78.
Esse plano não foi, esse plano de reformulação não foi em 70?
Acho que foi em 70.
Então ele...
Foi em 70. Depois, vendo que o café diminuiu aqui em São Paulo, então o plano de renovação dos cafés, né? Com nova tecnologia, espaçamento menor, adubação, plantio incluído, enfim, uma tecnologia mais, muito mais adequada para a feira, porque antigamente não se fazia nada, se andava em quadro, morro abaixo, então, aumentando o semelho urbano e aumentando o período de atividade, o período econômico da feira, da feira. Houve, então, esse plano do IBC, se fazendo o governo de Lavoura Papai em linha de nível, com a diminuição da erosão, fazer coisas de nível, que plantava variedades no espaçamento certo, variedades adequadas no espaçamento certo. Isso foi. Mas é possível em 69, 68, 69, 70, por um. Porque os juros eram baratos, não havia, era pouca coisa, não havia também inflação, não havia desvalorização do dinheiro, de maneira que se tornou. Plano que houve uma recuperação parcial da Lavoura da Feira. Um fator que também nós temos que apontar para o declínio da Lavoura da Feira é o que nem sempre os preços têm sido compensadores. Então, houve lavadores que foram A mais B por toda essa série de fatores já pré-existentes, o preço, então, é muito ânimo e acabou formando fato. Basta ver que a Damantina já teve 17 milhões e meio de cafeeiros aqui no município.
Que época?
Antes,
que época foi?
Ah, mais ou menos na época em que iniciou, né? Em 53, 54, espera aí. Hoje nós estamos com 4 milhões e 800. Então, essa redução total, apesar de todo o esforço do governo, a gente pode ter um fator preço, fator nematóide, fator mais importante de todos os dias, a conscientização que o lavador precisa tratar bem também. O café precisa receber a adubação necessária para atender o que ele espera e o que para perde por efeito das enxurradas. O lavador nosso, infelizmente, é um lavador de nível baixo, nível tecnológico baixo, que não é nem antigo. São pequenas propriedades, não estão acostumando a ler, é um ponto importante, não estão acostumando a procurar a sua literatura específica, a consultar os técnicos como deviam, né? Vão fazendo as coisas a ele e dando adubações inadequadas, deixando o escorrimento de água, por exemplo, E a consequência é que a tendência para esse conjunto de baixa situação é sempre o declínio, né, do mundo de consciência e da vida produtividade.
É, então, quer dizer, o lavrador, na sua maioria, podemos dizer que ele é praticamente desinformado daquilo que ele trabalha. Ele tem um conhecimento assim, prático, mas não adequado. Ele, por exemplo, para a terra está bem, tudo bem. Portanto, a leitura de livros específicos à área.
Essa é, sem dúvida, uma questão básica, primordial. Desenvolvimento, a manutenção do agricultura e também, né, exatamente isso. Quer dizer, o elevador é pouco informado. E não por inexistência de órgãos que possam prestar isso. Porque as casas agricultoras dão dois conhecidos. As delegacias, as fazendas do governo que podem recorrer, mas ele não. Ele se criou, por assim dizer, embaixo do pé de cobre, grande parte. E acha que o sistema deve ser sempre aquele. Então, os técnicos hoje lutam muito para modificar essa situação. Modificar essa situação no sentido de que o lavrador compreende que o café, como qualquer outra planta, tem as suas exigências, tem o seu modo de cultivo certo. Tudo isso está muito bem explicado, muito bem delineado, porque a despeito de sempre ser um pouco melhorado, mas a base está aí. E através disso que está aí, já se pode manter essa lavoura altamente positiva. As modificações que se fazem, de modo geral, na agricultura, não são grandes, elas vão por etapas. Mas se o lavador no futuro acompanhar aqui, no futuro haver tem uma literatura específica, assim, nas revistas, procurar as casas da lavoura, se interessar mais pelo solo que é duro, pela planta que é duro, os técnicos estão sempre limitados também no seu trabalho de expansão agrícola, expansão de conhecimento agrícola.
Uma outra questão que eu gostaria de colocar, se eu que estou aqui buscando mortos praticamente, deve ter conhecido muito bem essa região, tanto quando era a mata aqui, a mata virgem, né, chamada mata virgem, pelo menos boa parte, né, da região. Qual tipo de madeira e de riqueza natural nós tínhamos aqui?
Era bem grande, né? Quer dizer, as matas aqui eram muito boas. Aqui não tem terra de cerrado, não tem terra de cano. Os padrões de mata eram a peroba, o carvalho, todas essas essências que podem ter roxo, essas matas altas, eram matas fechadas, matas muito boas. De modo geral, o solo aqui era bom. Era um solo que continha em torno de 5% de matéria orgânica, e outros nutrientes necessários à planta, em quantidade suficiente para alimentar geração ou gerações, né? Mas fome vai aos poucos, não sabendo como é que trata dessa espécie, ele derruba, planta, cultiva a mão abaixo, não se preocupa com erosão, não se preocupa com o avançamento de plantas de maneira a evitar a erosão e ter maior produtividade. E eu final é isso, quer dizer, para a gente proporcionar.
A queima sistemática para fazer aquela limpeza e tal, para poder fazer a plantação plantio, isso altera a fertilidade da terra?
Altera porque queima matéria orgânica, mas essa é uma operação, por assim dizer, indispensável. Né? Então, não se pode pensar em plantar a fértil do espanhamento, não é uma operação derrubá-la, queimar e fica uma simples e a destruição em parte da camada de matéria orgânica superficial. Mas no solo existe, não modifica o teor que ela já continha, que era bom. Né? E a terra permanece boa.
Permanece boa.
É. Desde que dali para frente se façam todos os cuidados de preservação do solo. Isso é o grande problema. Porque a cinza com a chuva se lava. Embora. E a matéria orgânica, ela pegou, se transformou em nesses compostos e sumiu da superfície da solo. Mas ela contém uma solo. Se não é nesse solo, foi queimado a mata virgem. E não vivemos uma agricultura racional, agricultura agronômica, técnica, de maneira que não se escolha mais água, que se recomponha através de adubações orgânicas e adubações com adubos verdes, que ninguém tem cortado de interação, e eu estou devendo inspirar um pouco desse conteúdo. Ele execute, essas medidas. Ele mantém a terra sempre num nível de fertilidade satisfatório para o futuro.
Uma outra questão. O senhor tem conhecimento da presença de nativos aqui na região naquela época? Se havia habitantes nativos, pessoas que estavam aqui, antes da entrada desse fluxo de imigrantes?
Eu tenho essas informações, já existiam alguns nativos, se eu fazer, seriam índios, né?
Índio, claro.
Não, nunca. Índio.
Era uma região para...
Tinha pessoas já moradoras que vieram da Sorocabana e tinham suas costas ali, né? Mas era um...
Então não houve nenhum problema entre índio e as pessoas que estavam abrindo mata, se instalando aqui, nunca ouvi caso.
Nunca ouvi nenhuma informação sobre isso aí. Eu acho que não havia nada. E que não houve problema nenhum. Aqui, que conflito, isso aí não foi nenhum. Nenhum fator que originou o processo e tal.
E briga por causa de demarcação de terras?
Também aqui não teve. Se teve, foi pequenos casos.
Não é significativo.
De divisa de propriedade, não é significativo. Foi um quebrateamento que foi bem feito, bem feito. Dividido em muitas propriedades, Eles têm pedido uma coisa aqui, foi 132. Na verdade, em torno de 16 mil hectares, né? Algumas propriedades grandes, mas 80% das propriedades aqui se situam abaixo do nível de 20 hectares por família. Então, são pequenas propriedades.
Para poder realmente perceber a concentração de terras a partir do momento que as terras foram divididas, o senhor tem alguma sugestão que possa me ajudar?
Então, lidar com precisão, né?
Com precisão no sentido de perceber o encaminhamento. Aqui há 40 propriedades. Uma suposição. Talvez hoje tenha 22 propriedades. 22 propriedades revelam que houve uma concentração de terra.
Certo.
Tem dados que possam me ajudar?
Aqui não houve muito ainda, se chama a tendência a se formar latifúndio, quer dizer, um vai comprando o outro até formar uma propriedade. Acredito que possa, na inicial, quando saber isso aqui, tivesse um pouco mais de propriedades. E houve, naturalmente, conta, comprou 5 hectares aqui, depois comprou mais 5, aumentou, mas não é muito significativo aqui no município.
Agora, a CAIC deve ter um número de propriedades. Hoje, o Lula tem também um número de propriedades. A partir de quando que o Lula começa a fazer esse tipo de
desatachamento? Não sei exatamente. Eu sei que eu participei de um cadastramento em 1971. Antes disso, eu não devia ter havido outro mês. Eu não participei do serviço, não sei. Então, essa tarifa deve ter um número inicial dele. Como é que foi loteado isso aí? Por isso que o senhor queria saber.
É exatamente. Porque partindo do número, né, das propriedades, eu posso chegar. E hoje, né, perceber a tendência durante esses 30 e poucos anos, se houve uma estabilidade, né, que permaneceu, se houve uma concentração. Aí a gente vai também discutir a questão do porquê dessa concentração. Né? Por que teve essa concentração? Talvez aí já tem um outro encaminhamento à questão. Tem um outro encaminhamento.
Eu acho que, por certo, deve ter sido maior a divisão inicial, mas lotes menores. O lote no tamanho que depois foi anexado a outro. Mas não é muito, aqui não é muito pronunciado. Isso perde agora, e hoje essa tendência, quando surgiu a ideal, então não havia a anexação de propriedades para poder ter uma área maior e pode um tempo maior do que não tenha, né? Mas não temos elementos para.
Então, ideia do café, assim, em termos de futuro, o senhor acredita na recuperação do café na região?
Eu acho que Nós estamos tentando aqui, também culturas alternativas, estamos tentando seringueira, que já temos mais ou menos uns 80 mil pés, né? Tomados pela prefeitura aí, a coisa sendo perfeita, e ele, e a ideia foi dele, porque cada um nosso movimento econômico, o que a seringueira oferece, menor despesa ao longo dos anos, porque a seringueira não é dependente da borracha, em torno de 60% para cima, estamos importando isso aqui, que está produzindo 34% de dados que estão produzindo. Então, estamos tentando, porque o café, quando chega numa fase de desfavoramento muito grande, ou o lavador tem que plantar no café, ou então partir para a pecuária, que é o caminho que tem sido mais escolhido pela facilidade de trabalho, e para não precisar muito de gente. Então, a tendência é que estamos tentando deixar esses cafés que estão depreparados, seja por demacrói, ou seja para mostrar que também a adubação, o sistema de trato da lavoura influi muito. E se ele não faz nenhum dos dois bem feitos, não faz o sistema, não faz a ferrugem, faz esse café, a tendência dele é cair de uma vez. A seringueira não tem esse poder, né? Então eu não vejo muita possibilidade aqui de recuperação, de avançamento do café. É preciso que seja agilizado esses problemas de uma forma. Isso vai entusiasmar e fazer com que uma parte dos agricultores entre nesse caminho aí, que é bom. Mas, sem dúvida nenhuma, o mercado internacional do café é um problema também. O café aqui está se voltando para Minas Gerais. Muitos trabalhadores aqui compraram em lojas grandes, transformando áreas bem expressivas de café na região ali de Marazari, Minas, Coromandel, e a tendência é fazendo isso aí, porque eles acham que estão fazendo mais plano, até um pouco mais baratas, muito mesmo. Bem mais barato, para o consumidor também, o clima melhor, nós clima, com suas restrições. Aqui, como já disse, só temos de alto 3, 2,27, né? Além da 18, sim, aqui não havia café. E lá em clima alto, da mecanização da lavoura de café lá é muito fácil, muito boa, porque o terreno está todo. Aqui os nossos terrenos, na parte melhor, que são os solos centralizados, principalmente com a ilha, oferece dificuldades quanto a uma mecanização, não digo total, mas quase total. Então, o que a gente nota aqui, está vendo essa evasão de lavadores de café que tem um sítio aqui, que são contratos em Minas, porque encontram condições de igual e alta esperança. Quer dizer, desde que aumente muito a produção de café, nós estamos sempre naquele jogo de cotas, que o café não é uma acreditam que não no momento de comer necessidade. Né? É, tem as suas consciências de respeito. Se aumentar muito o preço, o consumo diminui e a tendência é baixar. Este ano mesmo nós tivemos alta de ponto de chegar a 3.500 cruzeiros da saca, para voltar para 2.200, agora subiu um pouquinho para 3.000, né? Houve muita oscilação. Eu passo que essas outras culturas que estão contando, assim, um dia de compensa, tá? Que vão levantar algumas culturas que não escutam. Número 7 ou 8 acompanhados, tecnicamente, que não podem dar bom resultado, vive principalmente plantar substituir essas áreas, a partir do monitório ou café inteiro, que é o. O processamento de nova lavoura não fica barato.
Não fica barato, né?
Aqui o café depende muito de mão de obra, né? Mão de obra cara, as terras, como disse, não podem ser mecanizadas aí. E tem esses fatores, então, não foi muito, né? A gente poderia dizer que podemos formar uma lavoura, podemos formar um município, não como era antigamente, mas como quase era antigamente.
É muito difícil isso.
Muito difícil.
Porque a gente vê uma redução acentuada, né, de 17.500 para 4.800, para ver que realmente uma redução altamente acentuada. É, doutor, agora, deixa eu ter uma coisa a mais para colocar.
Não.
Café?
Não tem isso.
Algum fato assim que quando o senhor chegou aqui, que chamou muita atenção, uma atenção despertou curiosidade.
Aqui a gente vem sempre trabalhando debaixo de todos os outros, como o Rio da Cara era funcionário de secretaria, né? E eu trabalhava então debaixo das. Das orientações, das diretrizes que eram aceitadas, e deles, e fizeram o que foi possível no combate à febre, tá? Era um problema na região, na ocasião, e ainda é o é, e também nas orientações. Então, o que nós temos, se fosse metade oriental, eu tenho que dizer que eles têm que aprimorar cada vez mais essa forma de conduzir a lavoura do café e procurando conhecê-la melhor através de técnicas, consultando, lendo, né? E fora do conhecimento da planta, não é possível fazer bem determinado.
O pessoal que se instalou aqui, a sua precedência, o senhor se lembra?
Bom, a gente nota aqui, principalmente a colônia italiana, né?
Outra colônia italiana. De que cidade?
Também.
De que cidade, que região que eles
moram? Miguel.
É.
Vieram a maior parte, eu acho que veio da zona velha da Alta Paulista, que é, vamos dizer, de Marília para Bauru.
Aqui é a zona nova.
Aqui é a Alta Paulista.
Nova Paulista. Nova Paulista. O que compreende a nova Alta Paulista? A partir de que limite?
Compreende Marília para cá.
Marília para cá. É Nova Alta Paulista.
Nova Alta Paulista.
Legaço já não pertence à Nova Alta Paulista.
Já é a Norte Paulista.
Lá é alto?
Não, não é norte.
Não é norte.
Né? E outro problema também da... Exatamente isso, quer dizer, uma ilha, por exemplo, tem uma coisa que brilha um pouco melhor, né? É mais alto, é significativo, é importante, de altitude. E o loteamento, porque um elevador que tem 100 mil pés de café, obviamente, ele procura estar sonhando com tudo que se relaciona com a fé e até na tentativa de gerar um melhor sistema para quando existe o café e ter melhor produção. Já um gravador que comprou 5 aqueles de terra, ou 8, é um gravador pequeno, é um gravador de instrução de nível baixo, podemos dizer assim. Então, ele é mais apegado aos primitivos e não tem nem condições, às vezes, de desenvolver-se por si próprio. Por um saber, não tem instruções suficientes. Né?
O senhor é engenheiro agrônomo, veio para cá em 1900. 50.
Não, eu vim para o Eduardo Cruz em 52.
52?
51.
51.
E aqui eu vim em 68.
68,
é. Agora até 74, né? Em 74 eu fui para Maria.
Atualmente o senhor é diretor?
Eu atualmente sou diretor do setor agrícola aqui da prefeitura.
Telemantina, não é? O nome do senhor é Rubens
Ferraz Pinto da Silva.
Isso. Quero agradecer de todo o coração o senhor ter quase uma hora, né? Entramos aí no horário precioso do descanso, do almoço. E
nós é que temos que agradecer o sentido de não poder ajudar uma reportagem como eu queria.
Como foi ótimo.
Como falando assim, novamente, quanto tempo que notar as coisas na viagem certa, né? Às vezes, tirando de uma coisa ou outra. Mas, enfim, eu continuo a poder dar algum sentido no como é que vai o café, por que nós estamos tão batalhando nisso, como é que...
Muito obrigado. Se eu tenho alguma coisa a mais, gostaria de
mais? Não tenho nada.
Tem, né? Está com isso.
Nesse curso da mão, então pode ser o pai da... O melhoramento do café, onde não pode deixar de citar o Dr. Assis de Carvalho, que já é apresentado, mas é uma nova fibra, uma nova vontade de cada vez mais melhorar, ele está sempre lá. Com seus colaboradores, Angelo e. Eu trabalho na estação de Santa Elisa, por isso que eu estou na CAT, tem a sessão de café com o doutor Edson Gildo Oliveira, doutor Tomaziello, também o professor pode tomar informações muito valiosas e conhece a fundo, né? A lei da filha e todo o histórico do café.
É
a sua peregrinação pelo estado de São Paulo, que começou na história de São Paulo Rio e veio aqui com Deus.
A Cate fica onde?
A Cate fica na Avenida Brasil. o fim da Avenida do Brasil. O fim da Avenida do Brasil pertinho da Fazenda
Popular. Como o senhor se lembra de um outro nome que eu poderia procurar? Dados estatísticos, por favor.
Eu acredito que na carta se encontra os dados estatísticos todos.
Lá na carta,
em Campinas. É. E também sobre essa questão de melhoramento de café, evolução e início de trabalho sobre café, nós fazemos um serviço que pertence ao Instituto Agronômico.
Fazenda Santa Elisa.
Santa Elisa.
Pertence ao Instituto Agronômico. Lá na Luiz de Queiroz tem algum trabalho, alguém que poderia procurar?
Lá os trabalhos são didáticos, né? Eles talvez não tenham muito. Tem dado histórico, mas não na repartição desse fim. Tem pessoas altamente competentes em todos os campos. A educação de todos